programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Sim, sim, é verdade, amiguinhos. Olá para todos. Olá, Leandro e a mim, meu colega de sempre, meu irmão camarada.
Thunderbird,
como você tá?
Eu só não falo que parece que foi ontem, porque não parece, né?
Não, não parece que foi ontem, mas parece que foi, tipo,
um
mês atrás.
Eu não tinha barbas, pelos brancos nas minhas barbas, sem programa.
Mas você sempre foi um cara hirsuto, né?
A barba grandes, sempre foi hirsuta.
Grandes barbas, aquela coisa neo-hipster.
Aprendi com você.
Não. Não. Eu era um cara dos cavanhaques, você sabe disso.
É verdade.
Mas daí comecei a frequentar os estúdios da Central, dei todos barbudos, suits. Falei, vou deixar também, vou deixar que a barba crescer. E daí, olha, até o Martim, nosso convidado da noite. Como vai, Martim? Tudo bem? Você?
Tudo massa, man.
Tá barbudo também.
Eu tô barbudo também.
Tá barbudo também.
Não foi por sua causa, nem por causa do programa, mas...
Não. Barbudo. Mas tá barbudo.
Ó, que satisfação vir aqui na centésima edição do programa.
Vim
aquela vez, tipo, convidado meio que... Você me chamou meio que... Ai, vem aqui. Que era o Estevam, você me chamou meio que pra tapar um buraco.
Não foi pra tapar buraco, assim. Não, porque eu não tinha buraco pra tapar.
Pô, eu sou rancoroso.
Você não tem que ser rancoroso. Mais amor, por favor. Todo mundo ama todo mundo. Esse é meu lema.
Em dois turnos, né?
Em todo dois turnos.
Depois tem o mata-mata.
Tem o mata-mata depois,
normal,
sempre. Tem o mata-mata.
O
Martim trouxe um amigo, o Gui. Você podia apresentar o Gui, por favor?
Guilherme Almeida, menino bonito de Porto Alegre, grande churrasqueiro, exímio contrabaixista, violonista, gaitista, sei lá o que mais. Istas.
Ah, os gaúchos, os músicos gaúchos são essa coisa, né?
Ah,
eles tocam tudo e tocam bem.
Os gaúchos.
É, impressionante. E ele também usa barba. Sim, também é barbado. Enfim, o nosso próximo convidado é ele, Daniel.
Barba,
o Daniel. Porque o Daniel também está barbudo.
Mas eu sou barbudo. Assim,
sempre foi barbudo.
É uma coisa bastante, porque eu fico com cara de tia-avó sem barba, então eu prefiro praticar o hirsutismo.
Porque daí, né, deixa claro.
Me dá um pouco mais de respeito, assim.
Dignidade. É. A barba, às vezes, traz dignidade. Eu disse às vezes, Martim.
É o meu único recurso.
E a nossa convidada é ela, Mica Lins.
Eu não tô barbuda.
Não está, não existe não. Essa possibilidade, não é isso?
Não existe.
Mas já fez alguma atuação, assim, de mulher barbada do circo, alguma coisa assim?
Não. Mulher barbada do circo, não. Mas eu já fiz Ferida calo no teatro. Então
que
tinha
rola um
bigodinho.
Buço.
É o buço.
E você fazia maquiagem, tudo?
Fazia. Mas você sabe que no México, quando eu estudei sobre a Frida, as mulheres que tinham pelos e deixavam o bigode, deixavam, era considerado chique, porque queria dizer que você não descendia dos índios.
Ah, os índios espanhóis.
Exatamente.
Na verdade, da Península Ibérica, não é isso?
É isso mesmo.
As portuguesas e as espanholas.
Exatamente.
Então... E existe até aquela teoria, é uma teoria, estou aqui teorizando, por favor.
Tá.
De que, assim, as mulheres que têm o buço, elas têm uma sexualidade mais aflorada.
Aí já não sei.
Não sei se é universal, mas na Bahia tem a máxima: mulher de bigode, nem o diabo pode.
É isso mesmo.
Eu acho que tem muito a ver, cara. Tem muito a ver.
A testosterona.
A testosterona, de alguma forma, ela chega lá e pum, se manifesta. A gente vai começar o programa ouvindo o meme do dia. E o meme do dia qual foi? Qual foi o meme do dia? Ronaldo Caiado? Não foi Ronaldo Caiado, né? Esse pessoal caído, não. O meme do dia foi a música nova do Radiohead.
Yeah.
Daí eu ouvi de tudo, eu vi comentários extremos. Tipo, o Radiohead, aquela banda que deixa o mundo triste, não só o Brasil, que nem a Legião Urbana. Sabe esse tipo de coisa? E assim, eu sou um adorador de Radiohead, eu adoro o Radiohead. Eu tenho todos os discos do Radiohead e acompanho a carreira do Radiohead desde os anos 90. E hoje... eles lançaram uma música. E a gente vai ouvir essa música agora.
Yeah.
justamente esse é o ponto. O Radiohead chega e coloca assim, algumas. Ah, ele é uma música pra você refletir, e assim, eventualmente você. Se você não se segurar, você pode até entrar numa leve depressão, porque ele fala as coisas tristes também.
Mas o Luiz.
Sim, diga lá.
As pessoas não gostam, desgostam das coisas muito cedo, não? Porque assim, tem que ouvir um pouco a música, né?
É.
Ouve, fermenta um pouco, toma um banho, ouve de novo, acorda.
Mas existe essa predisposição, tipo assim, ah, pô, mas que tristeza, eu não quero mais ser triste, não quero mais ser triste, eu quero ser feliz, eu quero festejar.
A negação da tristeza, a negação da negatividade, e isso aí faz parte da vida. Né? É a parte. O equilíbrio é necessário. As pessoas estão muito. Eu acho que essa busca pelo hedonismo e. Ah, não, eu só quero tudo do jeito que eu quero.
Tudo no nirvana o tempo todo.
Eu quero a comida sem precisar falar com o atendente que vai confundir meu endereço.
Esse
cara,
é um
tudo
absurdo,
isso faz parte da vida.
Um absurdo, absurdo.
O que se vende é você não precisa falar com ninguém. Mais do que se
o negócio
é. Você não precisa falar, você não vai precisar interagir. Tudo
eu
vai estar
particularmente
do jeito
acho
que
nada legal na arte se criaria sem tristeza.
Não, claro.
É. Nem na música, nem na literatura, nem no teatro, nem. Sem tristeza não há criação artística.
Mas
imaginou?
Eu acho que...
A gente sempre feliz? Que merda!
Aí não tem conflito, né?
Ser muito chato.
Conflito, não tem arte.
Não é.
Mas eu acho que o Radiohead nem chega a ser tão triste, assim. Pra mim é mais melancólico mesmo. E a gente pode ser feliz e melancólico ao mesmo tempo.
Por que
né?
não?
Só até um ponto de vista...
Claro.
Menos colorido, assim, das coisas, menos edulcorado, na verdade.
Menos edulcorado, eu adoro essa palavra.
Edulcorado é ótimo, né?
Porque...
Começamos o centésimo programa, assim, em altíssimo nível. Mica Lins. É, teatro, TV, Cidepa. Então, assim, eu fico imaginando, na hora que você recebe uma proposta das três. Das três áreas, você faz o quê? Você escolhe o que você prefere?
Assim,
você gosta mais?
Eu gosto de trabalhar.
Ah.
Entendeu? Uhum. Então, assim, eu comecei no teatro muito novinha. Comecei a estudar teatro, tinha 14 anos. Eu estreiei profissionalmente com 18.
Uhum.
Eu fiz coisas de televisão, continuei fazendo teatro. E faz 4 anos que eu debandei, eu virei uma diretora. Então, assim, eu quase não faço nada como atriz.
Uhum.
Eu encontrei, acho que, o meu caminho. Eu faço, claro. Eu fiz agora, esses dias, com essa coisa do aniversário da morte do Shakespeare.
Sim.
Até fiz leitura.
Como assim fez uma leitura?
Fiz
explica
uma leitura.
Melhor.
A gente tiveram várias leituras, né? Eu dirigi uma série de videozinhos pro TV Folha.
Uhum.
Eu dirigi atores falando trechos de Shakespeare.
Uau.
Foi super legal, uma série com 9 vídeos. Teve Oswaldo Mendes, Mel Lisboa, Maria Fernanda Cândido, Yara Janra, Zé Celso. E também eu fui chamada para fazer uma leitura de Shakespeare no Supremo, no STF.
Uau!
Terça-feira passada eu fui lá.
E eles estavam com as suas capas e tudo?
Não, tem eles estavam que...
eles estavam
de terno, elegante.
Elegante.
E tava.
Edith.
E fui chamada pelo Conjur. Porque estava tendo uma exposição onde estavam mostrando a primeira Constituição inglesa e a primeira brasileira.
Uau.
E com o aniversário do Shakespeare, ele me chamou, tá, eu chamei o Oswaldo Mendes, a gente leu uma cena de Medida por Medida, foi bem bacana, viu? Uma experiência bem bacana.
Rolou uma reflexão, assim, as pessoas...
Não sei se rolou, se deu tempo dessa reflexão, mas eu vi, assim, que uns ministros bem... Por exemplo, o ministro Barroso é bem, bem atento, bem culto ele.
Que legal.
É, você vê que ele tem uma compreensão ali, ele estudou em Yale, conhece, já apresentou livro de teatro...
Que bom saber disso, porque você sabe que, né, assim, ali é a última instância, né?
É a última, nossa última esperança.
Nossa última esperança de que o Brasil seja levado mais a sério, não é isso? Porque, né, a gente passou por um período aí onde...
Estão passando.
Não, é que teve uma primeira instância que foi para esse, sei lá, o programa do Bozo, né?
É.
Agora, a gente já tá num nível mais assim, tipo Malhação. E agora, daí a gente vai chegar na última instância, que daí a gente espera que os caras sejam um pouco mais...
Eu achei bem, foi uma experiência bem bacana. Eu gosto muito de Brasília. Esse ano, em julho, eu levei minha filha, o ano passado, para conhecer Brasília. Eu falei, nós vamos fazer um programa turístico.
Ok.
A gente foi em todos os prédios, a gente foi no Itamaraty. É lindo, eu acho que você fazer turismo em Brasília é lindo.
Aham.
E pra conhecer, vai no congresso, ver como é que é, entramos na votação.
É legal.
É maravilhosa, cidade maravilhosamente linda.
É, mas você não andou a pé lá, né?
Não,
né?
Não foi feio.
Eu acho que ninguém andou a pé, nem aqui.
Ninguém anda a pé em Brasília.
Gente, eu não ando a pé nem aqui. Eu ando de carro, automático.
É mesmo, né? Mas andar a pé é legal. Eu gosto de andar a pé.
Eu tenho um problema na perna que me dificulta esse negócio de andar a pé. E eu gosto de carro, assim, automáticozinho e tal.
Sim.
Eu não sei nem dirigir. Nem pratico a direção.
Não, lá, né? Você nem pratica.
Só a pé. Tem em Brasília, ou você vai de táxi, ou vai de Uber.
Não, em Brasília não existo.
É porque é muito louco. É difícil ver alguém andando na calçada. As pessoas. Eu conheço ciclistas de Brasília que têm essa dificuldade, porque assim, as grandes avenidas, altas velocidades. E daí, assim, é um tanto perigoso, inclusive. Assim, mas os caras vão lá e metem a cara e mandam bala, porque é o jeito, né? Tem que ocupar o espaço, né? É isso? Não é isso?
O eixo da cidade é o eixão, ao lado dele, o eixinho e as tesourinhas, quando
nunca
você faz os contornos.
Aquelas tesourinhas.
As tesouras, cara, tem que fazer uma faculdade.
Nossa!
É difícil lidar com aquilo, né?
Eu passei 14 dias lá, no 13º dia a gente quase compreendeu, quase.
As tesouras. Porque você entra na tesoura, depois você dá pra você cortar e tal.
E é tudo igual, né?
É tudo bem isso. Foi no Mané Garrincha?
Não
foi no Mané Garrincha. Aquele monumento ao futebol brasileiro. Aquela comemoração da grande Copa do Mundo.
Mas essa última vez eu fiquei hospedada no hotel que era quase de frente pro Mané.
Eu sempre fico hospedado em frente ao Mané também. Eu fico olhando pro Mané. Aquele negócio. É meio grego, né? Tem umas colunas. É neo-grego.
É, numa cidade que foi construída, projetada pelo Niemeyer, pelo Lúcio Costa.
É. Fica esquisitão.
Mas aquela divisão em setores também, que tem o setor das farmácias, setor das farmácias. Você está no setor residencial lá, super quadras, não sei o que, você tem que pegar um carro para comprar um remédio, não sei quantos quilômetros.
Não, agora você pode usar o aplicativo que o Martinho falou. Você não fala com as pessoas mais. Você aperta o botão e chega a sua dipirona.
É
uma coisa louca.
Gente, mas é lindo.
Você curte.
Acho lindo.
O aplicativo, eu tô falando.
Não, o aplicativo não usei. Eu ando com o meu carro automático, ar-condicionado.
Voltando, eu tô tentando revisar a sua carreira, porque eu fui pesquisar e é uma coisa louca.
É que eu fiz muita coisa diferente, né? As coisas diferentes.
Sim, no teatro, por exemplo. Você fez A Casa da Bernarda Alba, você fez Frida, que deve ter dado um trabalho absurdo.
Foi
né?
Mesmo.
E assim, na hora da pesquisa, deve ser uma delícia, né?
Ah, é uma delícia. E eu gosto de pesquisar. Tudo na vida eu gosto de pesquisar.
Sim.
Então, Frida, eu estudei pra caramba. E Frida foi uma encomenda que eu fiz. De um autor argentino.
Sim.
E eu fiz isso em 96. Eu chegava, as pessoas, eu falava assim, as pessoas faziam um espetáculo sobre a Frida. As pessoas faziam assim, hein?
Uhum.
Quem é Frida?
É, sim.
As pessoas não sabiam quem
hoje
era.
Hoje já é uma entidade
hoje
mais conhecida, né? Ela é uma diva.
É, todo mundo sabe, mas não tinha tido nem o filme ainda quando eu fiz.
Sim.
Então foi uma experiência incrível, assim.
Que demais.
Recomendei o texto, chamei um diretor. Foi a primeira vez que eu produzi uma peça, a primeira vez que eu me endividei com uma peça também.
Tem essa, não tem?
Exatamente.
Fazer teatro no Brasil é uma coisa
mas
que não é.
Você vai fazer novela pra pagar a dívida que você fez no teatro.
Exatamente, assim. Tem essas questões, não tem?
Mas é teatro. Teatro é assim, acho que desde que é teatro é problemático.
Problemático deve ter sido trabalhar com alguns diretores que você se experimentou, tipo assim, o Antônio Abujamra.
Ah, não foi problemático.
Foi legal.
Maravilhoso.
Foi demais.
Olha, posso dizer, o diretor que eu tive, eu nem vou falar porque já morreu, entendeu? Acho que
sim.
Nem é bom
tá.
falar da pessoa que já
okay.
já partiu.
Já cortei aqui do meu roteiro.
Estava escrito ali, dar nome aos bois.
Já cortei vários.
A pessoa já faleceu, não estou falando mal da pessoa falecida. Mas o Abu era um homem incrível. Primeiro, ele conhecia muito teatro,
sim.
muito.
Luz.
Ele era muito divertido e
sim.
muito afetivo com os atores.
Ah, isso ajuda, né?
É, ajuda.
Isso é legal.
Inteligente. E pra mim, a inteligência me fascina, assim. A pessoa é inteligente, ela já tem meio caminho andado.
E ele te provocava?
Me provocava, ele me apelidou de guerrilheira do nada. Eu era briguenta, mas assim, minha guerrilheirinha do nada. Tá brigando por quê, querida?
Que loucura. Eu fui fazer o programa e ele me desacatou, assim, de cara já me desacatou. Falou assim, você vai fazer, você que vai gravar comigo? Eu falei, esse Antônio, assim, ai, que horror. Eu achei maravilhoso, assim, sensacional, assim. E a gravação do programa foi absurda, realmente. Daí você trabalhou com o Zé Celso.
Trabalhei com o Zé Celso, uma outra experiência maravilhosa, foi na primeira Cacilda, espetáculo de 4 horas.
E aí?
Eu fazia a Cleide Iácones.
Meu Deus.
Foi maravilhoso.
É?
Foi um belo espetáculo. Foi...
Mas ele é completamente...
Não, ele é jovem, né? O Zé é jovem, sim, essa é a questão.
Ele é um adolescente,
ele tem
um crack.
Uma energia, é? E você vê que a peça tem 4 horas, mas não tem nada ali naquela peça.
Desnecessário.
Gratuito.
Sim, sim, sim.
Tudo bem, você leva uns meses às vezes pra entender tudo, porque você fica lá ouvindo, não deu tempo nos ensaios sem compreender tudo. Mas nada tá de graça. Você pode fazer, Zé, corta aí. E ele conhece muito teatro também.
É, né?
Então foram experiências incríveis, eu acho. E Cacilda meio que mudou minha vida, assim.
E você trabalhou com o Jô Soares também?
Trabalhei com o Jô também, com quem eu aprendi pra caramba.
Porque ele não é, assim, não é um lance só de dirigir, né? Ele tem um lance de sacar os mecanismos de produção. Então eu acho que deve dominar essa... Assim,
o Jô, quando a gente trabalhou junto, o Jô não dirigia há muito tempo. Uns 20 anos ele não dirigia. O que é mais legal do Jô, que eu acho que foi uma experiência, ele é uma pessoa que conhece muito bem o texto. Ele sabe muito te ajudar a trabalhar com o texto. Então você aprende pra caramba. Claro que ele é divertido, culto.
Culto pacas!
Né? Recebe os atores super bem.
Sim.
Então foi.
É muito amável mesmo.
É. Então, assim, foram experiências bem legais. Claro, a gente tem umas experiências ruins profissionais na vida, mas.
Mas quem nunca?
Eu não tive muitas, sim, não. Entendeu?
Eu também não.
Tivemos o bodes, as pessoas que têm o bodes.
Tem os bodes, tem os bodes.
Mas
eu desamarrei, viu? Desamarrei esses bodes. É, eles estão soltos por aí.
Solto,
eles estão por aí, viu, Daniel? É verdade.
É, de vez em quando passa, você põe um pezinho pra pessoa dar um tombinho, assim, né?
Pô, não falem assim dos bodes, são animais tão excelentes, esses bodes.
Fazem um excelente churrasco, é isso que ia dizer, né, Martim?
Mas daí eu migrei pra direção.
Sim.
Que eu sempre quis fazer.
Mas antes você fez cinema. E daí, pasmem, senhoras e senhores.
Eu só fiz um filme na minha vida.
Pois
esse.
É, e com quem? Com Ben Kingsley. Sir Ben fucking Kingsley. Bicho!
Foi o único filme que eu fiz na vida.
E aí, mano?
Ah, foi incrível. Esse foi incrível.
O
porque eu era
macaco,
muito
novinha. Né?
É, exatamente.
O Quinto Macaco é o filme.
O Quinto Macaco.
Incrível trabalhar com ele e com os chimpanzés. E eu trabalhei com o Bubble, que era o macaco do Michael Jackson.
Ah, uau! Todo mundo ama a Mica. Todo mundo ama a Mica.
Olha esse Ben King. Bubble,
cara. Sensacional Bubbles. Insuperável Bubbles.
Eu era muito novinha, eu tinha 23 anos.
Sim.
Eu já tinha feito um filme para um teste francês, estava de bode, que eu não tinha ganho o papel.
Sim.
Nesse filme eu fui fazer o teste assim, ah, que saco, não vou conseguir.
Uhum.
E consegui, eu fui tão mal-humorado que eu consegui, não sei o que fazer. E consegui, e foi incrível também. Porque
foi muito
lá,
tempo de filmagem?
Primeiro começa o seguinte, eu sou monoglota, eu não falo inglês. Falo bem mal.
Entendi.
Falo português muito bem. Mas...
Entendi.
Então já tinha essa coisa. Eu falei, eu consegui não ser dublada. Foi maravilhoso, porque eu aprendi. Eu tinha um coach. Tá, tá. O Ben Kingsley cuidava da minha pronúncia.
É mesmo?
Foi incrível.
Mas
o filme nem é muito bom.
E,
mas sim, foi ótimo.
E olhar para aquela, para aquele figura assim.
A maravilha.
Né?
Ele tinha acabado de ganhar o Oscar com o Gandhi.
Gandhi.
Ele tinha 45 anos nessa época, quando a gente fez o filme. Um cara incrível, super generoso, super bacana.
Isso ajuda, né?
E daí também você começa a ter parâmetros. Você fala assim, se o Ben Kingsley não faz isso, eu vou ficar aguentando qualquer um.
É.
Né?
Que lógico.
Vem dar piti.
É, tipo,
chega atrasado pra gravar.
Meu lanche tá frio.
É, se ele não dá.
Tem essas coisas.
Aí você também ganha parâmetro.
É, não é?
E a generosidade dele me ensinar, dele me ajudar, dele me apoiar. Então.
Mas o cinema parece um outro planeta, né? As experiências que eu tive com o cinema, assim, parece que é uma outra dimensão. Assim,
é.
As coisas acontecem e assim, a relação com o diretor, a relação com o assistente de direção. É uma coisa muito louca, né?
É, a televisão tem um pouco isso também, né?
Ah, mais ou menos, né?
TV,
suas experiências foram todas maravilhosas na TV?
Não, a primeira foi bem ruim. A primeira não, a segunda foi bem ruim.
Rola umas bagaceiras.
A primeira não, foi com a Vancini, foi maravilhosa. A segunda foi bem ruim.
É, né?
Também já faleceu, diretor.
Falecido. Eu falecido.
Também
vários. Você fez Os Ossos do Barão, Mica?
Eu fiz com a Abu.
Que demais,
o Abu,
né, cara?
O Abu já me dirigiu.
Puta, sensacional.
Daí, né, que eu fui estar fazendo teatro com a Abu.
Sim.
Aí que eu fui pro teatro fazer Fedra com ele. Eu fazia Arícia.
Uau.
Era, foi uma experiência muito bacana também. E aí,
isso. Daí, direção. Começou a dirigir.
Eu sempre quis dirigir, sempre quis. Eu sempre fui ligada no cenário, em arquitetura, em música, da minha própria formação. Eu tinha uma formação com artes plásticas, eu desenho.
Uhum.
E daí, quando eu estava fazendo Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, como atriz, que era um monólogo, um livro que eu queria transformar em monólogo, eu sou muito amiga da Bel Kovarik desde os 16 anos. Aí ela, eu tava falando, Bel, você tem que produzir uma peça pra você e tal. Daí eu dei a dica do texto, do dueto pra um pra ela.
E foi um sucesso.
Foi
um sucesso.
Daí eu falei pra ela, faz esse texto. Daí eu falei pra ela, se você quiser que eu dirija, eu nunca dirigi, mas eu quero começar a dirigir. Eu dirijo pra você, mas fica à vontade também se não quiser. Falou, eu quero. Foi um sucesso.
Eu fui assistir.
Era legal, né?
Foi demais. A Júlia não estava envolvida nisso? Era sua assistente?
A Júlia era minha assistente.
Exatamente, a Júlia é pra prova.
É, um dia no Twitter, eu de 6 da manhã entrei. Quer ser minha assistente?
O Twitter tipo salvando assim, as coisas. Júlia Twitter é demais. Júlia Bobrov.
Júlia Bobrov que queria estar aqui hoje, mano.
Queria estar aqui.
Daqui a pouco ela vem me buscar, que vai sair pra jantar.
Que beleza. Já veio aqui.
Já veio aqui, inclusive.
Sim, é verdade.
Inteligente, lindona. Eu olho, dou muita risada com a Júlia. Ela foi ótima assistente.
No dueto, a Bel acho que ganhou um prêmio, não é isso?
Ela ganhou, foi indicada pro Shell, pro APCA, e ganhou o APCA, e Blues ganhou o Shell. A gente bombou com o dueto.
Daí as outras peças que você dirigiu, eu tenho aqui Festa no Covil.
Festa no Covil, que é um livro que vocês têm que ler.
Do Vila-Lobos?
Você leu? É.
Sim, sim.
Eu transformei em monólogo, que é maravilhoso. Depois Palavra de Rainha, que a gente vai fazer agora em Lisboa, em julho. E agora eu tenho um projeto que é muito legal.
Ah, tem uma novidade?
Tem. É o Otávio Frias, ele sempre pensou em adaptar A Vida é Sonho, do Caldeirão de la Barca, para criança.
Ah.
Quando ele teve essa ideia, eu falei, pô, Otávio, tem que ser musical. Porque ele já tem umas partes adaptadas em verso. Daí ele falou, tá, vamos fazer, vamos dirigir. Daí eu chamei a Fernanda Takai e o John pra fazer as músicas com eles.
Sensacional, maravilhoso.
Então essa é a ideia. Estamos atrás de dinheiro pra essa peça. Mas
que demais, cara. A Fernanda é incrível.
É incrível,
e o John é um monstro.
É. Essa dupla é assim.
Fala aí, uma boa dupla, vai.
Demais, né, cara? Teve aquela música de brinquedo que eles gravaram. Pô,
e você viu a experiência deles com Alice no País das Maravilhas,
não,
com o Giramundo? O espetáculo
não.
É incrível.
E são os dois?
Os dois que fizeram a trilha.
A Fernanda é demais, sou fã.
Demais.
Sou fã.
Não, e o show...
A gente é amiguinho desde os anos 90, a gente morou juntos no mesmo hotel.
Ah, ela é demais.
É verdade.
Então tô juntando umas pessoas pra fazer isso. Vai demorar um pouco, né? Pra você conseguir grana.
Sim.
A gente já tá inscrito nas leis, mas demora um tempo. Eles estão. O Otávio tá adaptando, daí eles vão juntar coisa da composição e tal. Vai ser um espetáculo infanto-juvenil.
Sensacional. Pô.
O pop.
É, grandes músicos, né? A gente tem aqui o Martim hoje, que tá lançando o seu disco, o segundo disco solo, não é isso, Martim?
Sim, é propriamente o primeiro, mas é
propriamente o primeiro?
É, porque não, esse é o primeiro que eu lanço sob com meu nome só. O primeiro eu disfarcei ainda, colocando Martim Eduardo, que era o meu parceiro na época. Mas sim, tá tudo certo. É o primeiro e o segundo também.
A gente podia ver uma música desse disco?
Claro que sim.
Então, você e o Gui, certo?
Yep.
Então a gente podia ver esse som agora.
Vamos?
Vamos lá.
Vamos. Outra história? Se viu livre da
Tim. Tá foda, hein? Que legal, mano. Que legal, cara. De onde vem a inspiração das canções?
Ai, bicho, desse é meu cérebro. Que não
é o cérebro.
É o cérebro.
O cerebelo e o cérebro.
Não consigo.
Ele não para, né? Eu não consigo parar.
Na verdade, o ato de criar pra mim é puramente, totalmente, completamente como um processo de cura, uma coisa balsâmica mesmo. Não,
e vem às vezes ou é sempre?
Vem às vezes, quando quer.
Você para pra trabalhar?
Tento fazer, porque como tenho minha carreira ao lado da cantora Pitty,
sim,
que é uma coisa que quando o bicho tá pegando, me super me absorve.
Imagina.
Tenho dois filhos, tenho uma esposa, tenho uma casa.
Os amigos.
Que eu gosto muito.
Tem os amigos.
De cultivar tanto nossas relações como tudo isso. Procuro ser um pai, um marido presente, uma figura.
Sim.
Então, são muitas coisas. Então,
sim,
eu, a princípio, era uma coisa que me arrebatava. Mas, com o tempo, eu estou tentando colocar ela nos eixos e falar, sim, bem, ó, a vida agora tá difícil, eu tenho dois filhos, uma turnê pra cumprir. Então, às vezes eu quero que você venha também quando eu chamo, não só. Não sei se vou ser bem sucedido, mas é, entendi, como eu tenho tentado fazer a parada.
Saquei. Imagino que pro Daniel, né? Daniel Prezzali, você é um escritor. Então, assim, não tem essa coisa de, bateu uma inspiração. Não, é trabalho, né?
Não, tem que ser
entrega,
escrever.
Não é isso?
É, não. Você gosta de ficar esperando inspiração, assim, é desculpa pra não fazer nada.
Né? Eu adoro essa desculpa, Daniel. Eu uso essa desculpa às vezes, assim, sabia?
Não, hoje eu acho que
não. Hoje eu não tô legal. Hoje eu vou assistir Game of Thrones.
Não,
porque...
é o seguinte, terminar, assim, ó. Tô fazendo tal coisa, então... Sim. Todo dia senta lá, sim, e escreve o negócio. Depois, sim, tu pensa se tá bom ou se não tá bom, mas tem que fazer, porque...
Uhum.
Enfim, a gente tem que ter alguma coisa pra trabalhar, né?
Claro. Mas voltando às origens, você é um cara que nasceu em Manaus e aos, sim, 10 anos se mudou pra Porto Alegre.
Sim.
Cara, como foi essa mudança, bicho?
É, na verdade, eu morei um tempo em Curitiba também, depois voltei pra Manaus, depois eu voltei pra Porto Alegre.
Uau.
Eu não tinha nenhum... Minha família não tinha, até eu ter filhos, não tinha nenhum gaúcho. É que minha mãe tinha...
Mas fala com sotaque.
Não, mas é que eu morei 30 anos no Rio Grande do Sul, né? Então eu sou...
Não,
mas
tem coisas que
eu falo janela e não janela.
Ah,
eu mantenho orgulho em algumas coisas, mais ou menos.
Orgulho manauá.
Banana. Não é banana. Eu não como essa fruta banana.
O R é na ponta da língua.
Hã?
O R...
Ah, não, R é Porto Alegre. Porto Alegre.
Porto Alegre.
Uma cidade excelente. Pena que acabou, mas era muito boa. Era muito boa.
Eu lembro de Porto Alegre, uns 10, 20 anos atrás. Era maravilhosa mesmo.
É, de fato, deu uma piorada nos últimos anos por vários motivos.
Vários motivos. Mas imagino que viver nesses dois... São dois polos, pelo amor de Deus. Manaus é uma loucura e Porto Alegre é uma outra. Então, se você vivenciar... Inclusive a República de Curitiba, né? Já que
sim,
se morou lá.
Porque meus pais... Não, eu acho que isso me ajudou, enfim, um pouco a ser escritor, na verdade.
Sim, sim.
Porque, tá, já sempre tive uma tendência mais introspectiva e sempre li bastante, mas... O fato de sempre ter que ter me mudado muito na infância me ajudou forçadamente a ter a perspectiva de outras pessoas, das,
sim,
coisas. Porque eu era sempre o estranho no lugar, então eu era sempre meio outsider. Então eu tinha que enxergar como as pessoas funcionavam naquele lugar,
sim,
pra eu poder... E até o meu sotaque... Quer dizer, 30 anos a culturaria com qualquer um, menos a minha mãe. Mas a primeira coisa que uma criança aprende quando se muda de cidade é a... aprender o sotaque do lugar que ela se mudou, porque daí,
claro,
o bullying termina mais
óbvio,
rápido.
Óbvio, obviamente.
Então,
obviamente,
foi aí que o meu gauchismo surgiu rapidamente.
Só que...
Eu me abracei na cuia e fui em frente. Mas essa experiência, eu acho, da Puta merda, agora me deu um... Eu sou gago, deve ficar difícil. Desterritorialização.
Aham.
Foi muito importante pra mim, assim, de poder enxergar as coisas e... De uma maneira diferente, né? Porque eu sempre era um cara diferente, né? Num período muito formativo.
Uhum.
Então, de certo modo, até a minha literatura, até hoje, meio que ainda continua expressando muito esse ponto de vista, assim, das pessoas que estão meio fora de uma regra ou estão tendo que funcionar de uma forma que não é bem a forma como elas funcionam.
Uhum.
Tendo que entender como é que o externo funciona para poderem seguir em frente.
Você acha que eu acho que tem essa teoria também de que, assim, os artistas, né, eles acabam optando por assim, você quer saber de uma coisa? Vou fazer música. Ou quer saber de uma coisa? Teatro. É assim, porque assim, no meio da molecada, assim, da classe onde você estuda, sempre tem aquele lance de se sentir meio fora, assim. Não foi assim com você, Mica?
Ah, eu me sentia fora, mas eu não achava que eu ia ser atriz, não.
Mas, eu tô totalmente mas você acha fora. Que não acabou
mãe,
por aí?
Ó, minha mãe comunista. Toda
comunistona.
Toda original.
Que nem vovô.
Ó, toda original. Me cortava o cabelo tipo de cuia.
Ah, que demais.
Eu usava umas roupas Manchester. Super esquisitas na escola. É. Alvo pra bullying, né?
É, claro.
Então já é esquisitona.
Só, só.
Eu acabei como estudar. Ela me fez estudar teatro, meio que porque ela achava que ia ser bom pra mim. Eu meio que fui ficando, assim.
Sim.
Não acho que foi uma escolha minha. Foi eu escolhi ser diretora, engraçado, né? No momento entendi. Eu escolhi, mas atriz eu fui fazendo. Eu falo assim, ah, eu faço isso bem. Acho que eu faço isso bem.
Sim. Eu não sei bem como essas coisas funcionam, assim. Essa disfunção tem início, assim, da gente...
É uma disfunção.
A arte é uma disfunção.
Linda. Maravilhosa, mas é.
Ela, né? Às vezes dá certo, mas é um transtorno, né? Vamos admitir.
Nossa, puta de um transtorno.
Transtorno
nossa.
Maravilhoso, né? Eu adoro.
Mas não sei, eu comecei, eu, quando eu tinha 5 anos, eu fiz a minha primeira editora.
Uau!
Comecei a escrever. Então é uma coisa que eu não sei de onde veio, assim. É uma coisa que eu faço e eu sempre fiz. E eu não parei.
Só que...
A diferença, eu acho que... Na verdade, um monte de crianças fazem isso, né? Fazem coisas, mas eu acho que elas param. Eu meio que nunca parei mesmo. Eu continuo sendo...
É bacana.
Tem uma coisa infantil, né? Um pouco de, no ato
de criança. É, eu brincava e fantasiava muito quando era criança também. Engraçado isso.
Digam a Satã que o recado foi entendido. Este é o livro.
É meu último romance.
Este livro te levou para um outro patamar, é isso, né? As pessoas... Uau!
É, foi esse livro faz parte daquele projeto Amores Expressos,
uhum.
Que, enfim, mandaram vários escritores, cada um para passar um mês numa cidade do mundo, né?
Você foi para?
Ah, que legal.
Pra Dublin.
Ah,
mandaram para Dublin,
que
é.
Que demais.
Que eu sempre tinha uma obsessão adolescente com a Irlanda, com tudo que envolvia a Irlanda, assim, desde a história, a pré-história.
Olha.
O futebol.
A mitologia, a literatura, todo o futebol, né? Futebol gaélico, né? Que eles têm lá, que é maravilhoso. E foi de 2013, assim. Na verdade, eu fui em 2007, 2006 pra lá. Não, peraí, 2007.
Sim.
Pouco antes do meu primeiro filho nascer. Só que daí o livro demorou muito tempo pra sair, porque eu tive um filho, depois tive mais um filho, depois eu me divorciei, então a vida ficava atrapalhando as coisas. Mas daí depois o livro saiu, eu fiquei bem satisfeito, assim. É um livro que... São dois núcleos, basicamente. É um núcleo de imigrantes... que formam uma agência de turismo de lugares assombrados em Dublin, que é uma coisa que tem lá, mas a diferença é que eles inventam os lugares, assim, eles criam uma coisa fictícia. E tem um outro núcleo que é de uma menina que decide se matar pelos motivos dela, só que ela quer se matar numa montanha gelada, dela foge, só que ela é meio que abduzida no meio da viagem por um culto de ufologia esotérica e tal. E daí começa a conviver com eles, e depois esses núcleos se misturam. Mas esse foi o último, desde então também a minha vida nunca para, né? Mas já só parei agora, né? Eu morei em São Paulo em 2013, depois eu voltei para Porto Alegre para ficar com meus
filhos.
Foi
em 2013 que você recebeu a consagração dos leitores do Zero Hora.
Ah, sim,
pelo livro.
Foi eleito o melhor livro do ano, sim. E tal, foi legal, assim, porque eu sempre fui...
Você pensa em roteirizar isso pro cinema, por exemplo?
Os direitos estão vendidos já, né? Mas eu não sou bom de roteiro, assim. Eu confesso que eu não tenho muita paciência pro processo de cinema.
Mas tem um roteirista que faz esse trabalho mesmo.
Mas eu trabalhei um pouco com audiovisual, coisas que nunca deram certo, e justamente por isso que eu também não... Porque eu tô acostumado, o escritor tem uma coisa que a gente chega acostumado a trabalhar sozinho, tudo depende só da gente. Fora a parte de publicar, mas o resto, enfim, a criação é toda nossa.
Uhum.
Então esse processo de audiovisual, de cria uma primeira versão, daí não aprovam, daí volta, aí vai. Um negócio que me irrita profundamente. Assim. Eu não sei lidar com isso.
Sim.
Você jamais poderia fazer teatro, porque é um trabalho totalmente
de grupo. Teatros, eu não sei teatro, mas cinema e TV, e isso que você está falando, eu sei porque na indústria fonográfica você já tem um certo. Da hora. De quando você termina de gravar o seu disco até a hora que ele vira um produto. São meses e tem uma série
também,
de histórias. Isso eu me identifico totalmente com o que você está falando. Isso me destrói. E quanto mais você vai para esse lado aí, que é o teu lado, que é cinema e TV, cara, isso vai virando, viram anos.
É muita gente, muita camada,
mesmo
muito
pra
tempo.
Mesmo para você produzir um projeto de teatro. Demora.
Não, e cinema? Cinema também.
O próprio processo editorial também, por exemplo, de literatura, claro. Enfim, a gente leva anos, às vezes, para eu escrever. Eu demorei 6 anos para terminar esse livro, sabe? E tem, enfim, a figura do editor, que é super importante. É o cara que lê a primeira versão e te dá dicas, e que é legal, ajuda, eu não tenho nada contra isso. O problema é essa indefinição de vai sair ou não, e vai e volta, e muda tudo, e tu não sabe muito bem porquê, porque tem uma razão que um cara, sei lá, em qual patamar do processo... É muita gente, a gente não sabe. É, então eu, sabe, eu prefiro escrever meus livrinhos, que é mais tranquilo.
Mas não é só isso, né? Você, além de fazer isso, você faz umas traduções, por isso. Você já traduziu Hunter Thompson. Uau, uau. David Foster Wallace. Uau. E pasmem, senhoras e senhores, e aí, puxa vida, meu velho. William Burroughs.
William Burroughs, saiu agora, até foi reeditado agora.
Demais.
Essa sério, sua paixão, velho. Aí, eu, comigo é o Hunter.
É, comigo é o William Burroughs, cara. E os Beats. Eu comecei a ler os Beats no começo dos 80, então eu me apaixonei por todos. Eu botei o pé na estrada. Sério, eu tinha me formado na odontologia e botei o pé na estrada. Falei, foda-se, vou viver isso. E mais o William Burroughs, de todos eles, era o que mais me deixava maluco. Com o Junkie, com o Almoço Nu. Aquilo era muito foda. E daí você, como é que é isso? Como é que é trabalhar com um cara tão absurdamente incrível como ele? Ele trabalhou com Laurie Anderson. O cara é um super fodão das cocadas preta, branca e mesclada.
Não, foi muito interessante, porque na verdade saiu agora pela companhia O Almoço Nu, a minha tradução, mas na verdade é uma reedição de uma tradução que saiu há 12 anos.
Sim, que eu li.
É. Exato. Foi a minha primeira eu comecei profissionalmente 2 anos antes dessa tradução. Foi a minha primeira tradução pedreira, assim. Uhum. E eu gostava bastante, ali tinha lido o original. Sim. E tal, e foi muito, muito assustador.
Eu imagino.
Entrar e ver se eu tinha condições de reproduzir aquilo. Mas eu gosto do resultado, assim, na verdade eu nem olhei agora, porque enfim, já se passaram muitos anos e eu nem olhei como é que o resultado final agora nessa reedição, né, como que ficou. Mas foi muito interessante, foi legal isso, porque a partir daí eu meio que peguei uma reputação no mundo editorial de, o cara pra quem mandam as pedreiras.
É bom isso.
Ah, esse livro. Não, esse livro é muito foda.
Esse livro é
manda pro Pelizari.
O Almoço Nu é uma coisa muito louca,
não,
cara.
É difícil. Não, e eu gosto de traduzir coisas complicadas, mas o problema é que eu. Agora não, mas ainda bem, mas durante muitos anos eu vivi só de tradução. E isso era um problema muito sério, porque eu pegava livros muito complexos e eu ficava, às vezes, uma tarde num parágrafo.
Sim.
E em tradução a gente ganha por produtividade. Então eu passava fome para traduzir essas porcarias desses livros. Né?
Porque tem a questão se ambienta nos anos 50, e daí tem todas as gírias.
Não, é um mundo totalmente alternativo.
É uma loucura, tudo. Cara.
Até essa edição tem um... Até ficou legal, porque assim, o subtítulo dessa edição é edição definitiva, porque ela é a tradução do Restored Text, que é o texto estabelecido definitivo do Naked Lunch em inglês.
Ok.
E como eu era um tradutor iniciante, eu fiz o que todo tradutor iniciante que quer mostrar serviço faz, eu enchi de notas de rodapé.
Notas de rodapé?
Eu fiz todas, tudo que exigia a mínima pesquisa, eu enchi, botava notas de rodapé enciclopédicas e tal, sim. Que hoje em dia eu acho que é desnecessário, porque enfim, a gente tem que pesar, assim, uma nota de rodapé só tem que aparecer se for uma coisa que o leitor original do texto também não entenderia de jeito nenhum, sim. Então a gente dá uma ajuda e tal, ou uma coisa cultural muito, muito específica que tenha que ficar assim no texto.
Meias páginas.
É, não, mas daí, não nesse, eu peguei essa edição da companhia agora e folheei, na segunda página tem, tipo, uma nota de rodapé de meia página explicando o que é junk.
Putz.
Não, mas é legal, mas é que daí ficou isso, ficou esse caráter de edição anotada mesmo, que também é uma coisa legal. Então essa é a única edição, tradução, que eu não me arrependo de ter colocado tantas notas de rodapé.
Sim, sim.
Porque eu fiz uma pesquisa desgraçada para poder entender de que diabos ele estava falando em vários momentos, porque a gente olhava e... Mas depois foi isso, depois eu traduzi o Irvine Welsh também, que é o cara do Trainspotting, a trilogia, né? Trainspotting, o Porno e o Skag Boys.
Sim.
Que o livro inteiro é em...
Você fez um laboratório para chegar, para fazer, pra traduzir, né?
Porque os livros deles são todos em vários dialetos de Edimburgo, né, escoceses, de várias classes sociais, e eles também escrevem de modo fonético. Então, os livros em inglês têm, por exemplo, a edição americana do livro tem glossário, para as pessoas entenderem do que ele tá falando. Okay. Mas como eu já era fã também dele, daí eu traduzi junto com o Daniel Galera esses livros, né? Que é um amigo meu, enfim, de anos e tal, que é escritor também. E o grande desafio, por exemplo, nos livros do Welsh foi que eles são super orais e super coloquiais, a linguagem. E a gente queria criar uma linguagem que fosse tão coloquial quanto original, mas que também que não fosse de lugar. A gente não podia traduzir, sei lá, em gauchês o negócio, porque ia puxar de Edimburgo para Porto Alegre, que não faz nenhum sentido. Então a gente tentou misturar uma linguagem coloquial brasileira que cada um ficou com um personagem, cada capítulo tem um narrador e tal, cada um ficou com seu narrador, e a gente fez isso. E o legal é que, já na época do Trainspotting, que é o primeiro, a gente gostou das reclamações, na verdade, que as reclamações provaram que a gente fez o trabalho direito.
Ah, ok.
Porque tinha uns que diziam, ah, esse livro é muito... Eles escreveram tudo em gaúcho. Ah. Eu disse, não, mas isso é coisa de paulista. Ah. Ou seja, o livro não era de lugar nenhum.
Então, ótimo. Então, okay. Esse era o objetivo.
Sucesso total.
Assim. Mas deve ser bem complicado, mas escrever uma gíria, né? Por exemplo, galera. Tipo, galera é uma coisa super carioca, né? Eu não falo galera em nenhum instante da minha vida. Eu falei galera, eu acho. Tipo, olá... E aí, galera?
Só chamo galera de galera.
É, só o galera. Eu chamaria o galera de galera, mas assim, fala galera.
Isso aí é quando você vai mudar de país, principalmente. Porque quando você, no Brasil, por exemplo, um livro que vem da Bahia, ele já vem com um sotaque, ou uma coisa que você lê de São Paulo, de Porto Alegre, de Manaus, whatever. Mas quando você vai passar isso pra lá, pra fora, você tem que colocar isso no contexto de gíria. Uhum. E o contexto de gíria só por gíria... Não, peraí. É gíria da onde? Exato. Não existe uma gíria do Brasil. Não, o Brasil não tem uma gíria do Brasil.
Não. Nenhum lugar não. tem uma
gíria... Nenhum lugar tem uma gíria que é só...
É muito,
exatamente.
Tem gíria de sei lá, de... Por exemplo, de Edimburgo tem a gíria do Leith, que é um lugar, mas tem a gíria do cara que é viciado em tal coisa, a gíria do cara que trabalha no porto, a gíria do cara... Então, para transpor isso para o português, a gente tem que ter dar um baita trabalho no começo, assim, para encontrar o registro correto, que seja equilibrado, que não pareça uma coisa brasileira, mas que pareça coloquial ao mesmo tempo. Então, tem que ter...
Na hora de você escolher,
tem que se manter
Duca,
uma certa estranheza.
Maneiro. Ou queria fuder.
É massa, velho.
É massa.
Caralho,
que foda, velho. Difícil, né?
A gente tem que manter uma coisa que soe, mas ao mesmo tempo. Tem várias escolas de tradução, assim. A que eu subscrevo. Eu acho assim, acho que toda tradução tem que manter uma certa estranheza. Tem que deixar claro que ela é uma tradução.
Sim.
Né? Não que seja que ela tem que ser literal e tal, mas ela tem que ter em algum momento alguma construção. Até no livro...
Ser ao pé da letra, né?
No Satã, por exemplo, que é um livro que se passa inteiro na Irlanda, que na verdade as pessoas estão falando em inglês, foi muito legal ser tradutor, porque me ajudou, porque em vários momentos eu usei uma sintaxe meio do inglês, e eu usei construções ou expressões, traduzindo mais literalmente, para deixar claro.
A boa tradução é meio uma recriação, né?
Tem que ser uma adaptação, tem que ser sempre uma adaptação, mas tem que saber, eu acho que para traduzir ficção, especialmente, o tradutor tem que ter uma certa sensibilidade de ficcionista, mesmo que ele não escreva também, ele tem que entender como que funciona a língua, principalmente do lugar que ele vive, da língua que eu acho que é mais importante a gente dominar a língua de chegada, que é a língua para qual a gente traduz, do que sabe, tu pode saber inglês bem, mas não maravilhosamente, mas o português tem que ser impecável. Porque aí a gente encontra as soluções e tal. Porque senão, a tendência é fazer uma coisa muito literal, ou uma coisa que não, sei lá.
Agora, o Daniel,
diga.
Já se vão 10 anos que eu tropecei em nomes como, por exemplo, Hunter Thompson, tentando defender, enquanto me especializava na minha profissão, sou jornalista, para defender a tese de que é possível você fazer jornalismo e passar informação usando a literatura, que era uma possibilidade. E 10 anos depois, já mais de 10 anos depois, eu percebo que essa possibilidade está cada vez mais pisoteada. A gente tem os memes, a gente tem vários tipos de maneira resumida e simples de passar informação para o público geral como um todo. Eu quero saber se eu vou ver algum dia ainda o jornalismo ou o tráfico de informação, como um todo, com alguma pitada de literatura, se isso é uma possibilidade possível.
Não, mas no mundo inteiro tem isso ainda. E no Brasil, por exemplo, agora tem um site chamado Risca Faca, que é um site novo, que é só de reportagens longas. E são maravilhosas.
Assim. Incrível, né?
Então, tem que procurar. Assim. Eu acho que a gente nunca deve se render a achar que assim, tudo está... Essa é um discurso quase conservador, na verdade. Achar que tudo está ruindo e a gente está, sabe, sei lá, indo pro... pelo ralo, porque tem, no Brasil pra mim, no momento, eu acho que o Risca-Faca é o expoente assim, são textos super longos e super profundos, na verdade, densos sobre várias coisas e vários assuntos e reportagens. Eles fizeram a primeira reportagem sobre os, putz, agora tá me faltou o nome, mas os caras da Carreta Furacão, Carreta Furacão, o nome dos caras que tem o Fofão.
É, como é que chama? Que é. Sim.
Que é maravilhoso aquilo. Assim, antes de ficar assim, super... Agora, enfim, agora é o meme absoluto. Assim, mas um pouquinho antes, eles fizeram uma reportagem gigantesca. Acho que foi da abertura do Risca-Faca, inclusive. Sim. Que tem toda a origem, de onde veio, as disputas entre os Fofões, a hierarquia do negócio. É um negócio brilhante, assim. Eu não lembro o nome do autor, desculpa. Porque eu tô ficando cada vez mais velho, eu tô com... onomagnosia, eu chamo, eu tô esquecendo nomes, eu olho,
acontece comigo, eu me olho, sabe,
vejo, eu sei o nome, eu sei tudo sobre a pessoa, mas não sei dizer o nome dela.
Calma, vai ficar tudo bem.
Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo ok.
O Risca-Faca, que é um site produzido pela empresa F451, que é parceira da Central 3, por exemplo, com um podcast Trivela, e um podcast que vai estrear em breve. Daremos mais informações, chamado Outra Cidade.
Ah, eu não sabia, tá? Não é jabá.
Não é jabá, foi só coincidência. Mas isso acontece também na televisão, né? Quando a gente vai procurar jornalismo na televisão. É difícil. Geralmente a gente vê as coisas bem...
A televisão tá esquisita, né?
Mas, ao mesmo tempo, você consegue assistir. Tem a Vice vai firme nas reportagens e é até mundial, assim, e é bacana. Então, sem desesperar, né?
Eu tenho algumas restrições éticas à Vice, mas é uma coisa, uma loucura minha, assim, que eu não quero desenvolver muito.
Não?
Porque eu acho que...
Por que não?
Não,
vai firme.
Tem uma certa espetacularização de um certo discurso que eu não concordo, assim, eu acho não muito. Mas mesmo assim, sei lá, mesmo na imprensa mais, sei lá, tem a Piauí, que
Piauí
tem, às vezes
ótimo.
Tem.
Piauí.
Quando você falou de reportagens longas, é o que é o único periódico que eu compro sempre.
É maravilhoso.
E é isso, cara. Você tem 8 páginas pra me ceder de atenção pra um assunto que pode ser, às vezes, trivial, como o brasileiro que venceu o campeonato de matemática. E eu acho sensacional. Eu acho um grande expoente disso que você falou.
Eu acho que daqui na mão de um bom autor, qualquer assunto é assunto para patrocinadores. Tipo, sei lá, o Calove...
Truman Capote.
Nausgaard, agora que vem tem para Flip, agora o norueguês que tem os livros dele, o Minha Luta, lá, né, que é a série dele. Que são isso, são 6 volumes da, sei lá, quase 3 mil páginas, que é ele falando da vida dele. É um cara que dá uma irritação, vontade de abraçar o cara, porque ele passa, sei lá, 50 páginas descrevendo uma festa infantil dos filhos dele e tu não consegue parar de ler aquilo.
Que demais.
Como escritor, ele tem umas coisas que, sei lá, quando a gente trabalha com ficção, eu pego qualquer livro e 95% das vezes, não que atrapalhe a minha fruição do negócio, mas eu entendo o que o cara tá fazendo ali. Eu vejo a estrutura, eu sei pra onde ele vai, tá fazendo isso. E esse desgraçado, não dá pra saber o que ele tá fazendo. Sabe, eu tô no 5º volume agora, que só saiu em inglês, e eu... Agora eu tô começando a entender. Ah, isso aqui ele vai puxar pra lá e isso tal. Aqui. Mas é por isso que ele é um cara impressionante, que tá... Enfim, tão vendendo horrores. Ele vendeu... Na Noruega, ele vendeu a quantidade de livros vendidos superou a população da Noruega.
Que demais! Sensacional!
A gente comprou 2 vezes o livro. E é muito bom. Claro que tem partes que são um saco, que tu pula e tal, mas ele fica memorializando a vida dele desde a infância e falando de coisas totalmente aleatórias. Então, acho que, na verdade, o segredo é o autor, né? É o cara que tem uma voz específica, que tem um viés especial sobre, não importa o assunto, claro que assunto ajuda, mas com um bom autor tu pode dar qualquer coisa que o cara, se ele engrenar, ele vai. E tem a Serrote também, né, que é uma revista mais, que é mais de ensaios e tal, mas às vezes também tem textos bem interessantes.
Negócio dos Sofões, o texto é de Felipe Maia.
Obrigado.
Felipe Maia.
A rainha do Google.
Felipe Maia toca bateria comigo, mas ele deve ser outro.
Eu conheço o Felipe Maia também do Rio Grande do Sul, mas ele deve ser assim mesmo.
Como é que a gente está aí? A gente está bem?
A gente está bem, graças a Deus.
Mas a gente pode continuar esse papo, Leandro e a mim? Você que está no nosso cronômetro?
A gente pode.
É isso que eu quis dizer.
Eu estava jogando no Google aqui também.
Você estava jogando no Google,
porque,
né?
Porque eu
tava, você não para com isso, né? É pôquer, é sempre online, né?
Uma vez eu tentei passar 3 meses sem Google. Foi maravilhoso. Mas,
tem a fitinha do São Google, né? Eu
lembro.
Lembra da fitinha do São Google?
Não, eu lembro dos tempos
que vai, né?
Pré-Alta Vista. Sim,
eu tentei. Uma vez eu tentei passar 3 meses sem Google, foram 25 ótimos minutos. E encontrei agora. É que eu tava querendo achar o autor da. Foi realmente o Nelson Rodrigues, falou que o importante. Não sei se eu concordo, mas enfim, o importante não é ler muito, e sim reler. Muito. Talvez aí você explique porque quem compra dois livros na Noruega ao invés de um.
Ou dois discos. Martim, você vai fazer uma turnê pelo Brasil para mostrar o seu disco.
Sim.
Você podia dar as datas para os nossos ouvintes?
É tudo que você
lembra de
falar.
Tudo? Você lembra de tudo? Você não lembra nada?
Lembro de tudo.
Você lembra nada?
Lembro sim.
Lembra mesmo?
Começa na semana que vem.
Onde?
Dia 12, quinta-feira, na Cult Collector, que é uma loja de disco muito bacana no Rio, que eu vou fazer acústico nesse mesmo esquema que eu tô fazendo aqui com esse rapaz.
Com Gui.
Aí, na sexta-feira, dia 13, eu faço na Audio Rebel, elétrico, com banda, 1000 decibéis.
Que Duda, demais.
O baterista mais alucinado, ele parece é um animal do Muppets.
Ele parece mesmo.
E aí, eu faço no sábado, em Goiânia, no Festival Bananada.
Que demais, é demais.
Festival independente do meu
adoro
coração.
Adoro Bananada, adoro. Adoro tocar em Goiânia, em geral.
Exatamente. É. Eu vou voltar depois, desde 2004. Eu fiz com Cascadura lá em 2004. Volto lá pra fazer no sábado, dia 15.
Sim.
Aí, na semana seguinte, no dia 19, eu tô em Aracaju.
Ok.
No dia 20, eu tô em Alagoas.
Aham. Uhum.
No dia 21 eu tô em Recife e João Pessoa.
Nossa,
que e no dia 22 eu tô em Fortaleza, na turnê da minha vida. Eu e esse rapaz aqui desbravando
que
o Nordeste.
Legal, cara. Que demais, cara. Esse lance dos shows seguidos também é muito bacana de fazer.
Eu tô muito,
né,
feliz, cara, porque é feito aqui, o processo é artesanal e é ter conseguido desenrolar essa turnê com essa quantidade de datas, com essa quantidade de lugares, uhum, na atual circunstância. E pra mim, que nessa encarnação de artista solo, sou um cara minúsculo, com um público muito restrito e tal, foi uma puta realização, eu tô muito feliz.
E como é que fica Porto Alegre, República de Curitiba, ou mesmo a São Paulo, que todos amamos?
Cara, eu adoro todos esses lugares.
Vai rolar um showzinho em São Paulo?
Só preciso que chame nós pra tocar, eu vou pra onde o vento me levar.
A gente precisa de um show aqui em São Paulo, tá?
Precisa.
Isso não é um pedido, não é uma ameaça.
E de um som ao vivo no Thunderheart Show.
É verdade, também. Sim, poderia?
Eu vou fazer um do que seria o meu primeiro disco solo, aquele disco lá.
Ah, ok.
Se chama Muitas. Vai botar o treco aí? Dois. Brinca de ser.
Fazendo alavanca no Muk. Incrível, muito bom, cara. Eu não sei se você sabe, mas assim, a gente está terminando um disco dos Devotos, está fazendo 30 anos de carreira a banda, e daí eu falei assim: ah, vou chamar o Martim, dessa vez vou chamar o Martim. Ele foi lá, bicho, pra fazer uma guitarra e fez seis na mesma música. E, cara, ficou espetacular. Cara, minha admiração por você aumenta a cada faixa. É seríssimo, cara. Ficou muito legal. Queria, cara, te agradecer por você estar aqui com a gente de novo.
Eu agradeço.
E volte sempre, hein? Ok? Eu só queria dizer pra você o seguinte: você hoje, na verdade, chama o nosso Top Thunder. Chama o Top Thunder. Chama o Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Sim, o Top Thunder dessa semana é o que pegou a todos os desprevenidos. Sim, inclusive os traficantes de Pernambuco. Porque o WhatsApp simplesmente saiu do ar. Bloquearam o WhatsApp. Chega de WhatsApp, não vai ter. Porque a gente está investigando, não sei o quê. E o juiz falou assim: chega dessa merda, tira isso do ar, que eu quero, assim, eu quero fazer uma represa. Enfim, foi afetada, amiga? Você foi afetada por essa medida?
Eu fui, né?
Você gosta do WhatsApp?
Eu dependo do WhatsApp.
Você adora o WhatsApp? Não, tá sempre. Mas você tem aquela alternativa do Telegram?
Não tem o Telegram.
Não tem.
Já voltou o WhatsApp.
Sabe que já voltou o WhatsApp, assim, antes de começar o programa, eu vi assim, André Bujan entrou no Telegram. Entrou meio tarde.
Nossa, né? Todo mundo que entra fica assim, bem-vindo, amigo, bem-vindo.
E você, Daniel, você usa o WhatsApp?
Eu uso, mas eu uso bastante Telegram também.
Usa o Telegram.
É, porque é maravilhoso.
Telegram!
Tem o Putin ali,
Putin,
que pode mandar.
Claro, lógico, legal. Não é vigiado pela CIA.
Mas o mais legal dessa história pra mim é que sempre que bloqueio um WhatsApp, coisa assim, vem de uma cidade chamada Lagarto.
Lagarto!
É, eu acho isso maravilhoso. A outra vez foi Lagarto?
É, Lagarto. O que é Lagarto?
Eu não sei, mas eu acho que o nome da cidade é uma dica.
Eu acho que o juiz está de implicância com
esse WhatsApp. Eu acho que a bancada da telefonia, o cara que tá botando essa parada toda vez, agora eu tô aprendendo. Com todo esse game of... Como é? House of Cards, que virou
House
Brasil.
Of Cards.
Eu tô aprendendo as coisas.
Game
então, Game of Cards, House of Thrones. Eu tô assim já, eu tô todo trabalhado. É. Aí rolou isso agora, eu já pensei. É a bancada telefônica.
Sim.
O cara tá querendo comprar voto pra próxima eleição na bancada telefônica. Aí ele é super impopular, mas ele... Será que não?
Acho que é uma coisa de lagarto. Lagartos são psilotérmicos, né? Pra começar, isso é uma... Primeiro, isso é um fator. Lagartos são psilotérmicos. Ele tem aquela coisa
teoria da conspiração famosa, que é dos reptilianos.
Os reptilianos.
Que o mundo é comandado pelos reptilianos. Tinha até aquela...
Línguas
aquela...
compartidas.
Veia Batalha Final, aquela série clássica dos anos 80, que os caras tiravam.
De novo, Game of Thrones.
Eu não sei, eu acho o Cunha meio reptiliano. Eu olho pra ele
super.
Assim, eu vejo.
Ele
o Temer tem algo
de dragão de Komodo.
Então, eu acho
hálito, né?
É isso.
Eu acho que o recado tá mais que entendido. Assim, a gente devia prestar atenção, porque todos são reptilianos, e agora bloqueio, o negócio vem de lagarto. Eu acho que essas coisas não são de graça, não. Acho que...
Daniel, obrigado por ter vindo, meu amigo. Obrigado mesmo.
Agradeço, cara.
Qualquer novidade, nos avise. Você vai voltar aqui para falar de futuros lançamentos.
Pode deixar.
Gui, você cuida do Martin, hein, por favor. Você cuida desse cara, por favor, tá? Eu sei que é você que tem que cuidar, porque você é o gaúcho, entendeu? Então o gaúcho sempre cuida do baiano. Entendeu? É assim, tá?
Mas é controvérsia.
Ah, controvérsias? Bom, enfim, eu quero relatos dessa turnê, ok?
Deixa
Mica, putz, grila. Faz já tempo que eu queria te trazer aqui.
Ah, que bom, adorei.
E a gente tem que te trazer de novo. E daí pra uma mesa redonda de teatro. Eu queria discutir umas coisas com você.
Uma mesa redonda de teatro.
É melhor do que de futebol, porque, olha, numa boa. Eu assisto as mesas redondas, mas eu tava assistindo uma outro dia.
É chato também. Nossa.
Cara, que chatice que tava aquilo, cara.
É chato.
Que chatice,
não,
mano.
Não existe assunto que suporte 14 horas ao vivo por dia. Fica chato.
Fica chato. Não, mas daí era tudo. Era um BG que tocava, era tipo um jazz rock brazuca. Era uma coisa chata.
Mas eu adorei.
Coisa chata.
Adorei.
Mas que bom que você veio. Adorei. A gente tem que fazer essa mesa.
Adorei.
E outra, a Júlia Babra.
É,
a gente tá bolando um lance e a gente ia chamar você pra dirigir.
Oba, vamos.
Mas isso a gente discute daqui a pouco.
Vamos, daqui a pouco no Birinais.
Então, proposta decorosaça.
Vai rolar um
Birinais. Vocês.
É. Ah, é?
É aniversário de um grande amigo meu.
Ah, é?
É. Marcelo Gross, guitarrista do Cachorro Grande.
A gente sabe onde
é o aniversário? No cemitério de automóveis, no teatro do Marcos.
Eu saí lá outro dia.
Então, eu acho que
mas antes de ir pra lá, a gente vai cortar um bolinho ali embaixo, porque hoje é o centésimo Thunder Radio Show. Então vai ter bolinho e guerra de bolo, tá? É isso, amigos. Semana que vem a gente tá de volta, Leandro?
Eu estarei aqui no meu velho e querido banco.
Ah, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso.
Quando que o Carlos Alberto de Nóbrega vem, Thunder?
Você a gente vai trazer.
Até o programa 1000 você traz?
A gente vai trazer o Carlos. A gente trouxe o Marcelo Franco, por que não?
Por que não?
Não é isso? É isso, né?
Exato.
Vai, semana que vem a gente tá aqui, tá?
Tamo sim.
A gente vai trazer uma banda muito louca.
Muito louca?
Chama-se Bombay Groovy. Eles fazem, eles fazem um fusion com música indiana, cara. E é o Jimmy Papon, filho do Rainer. Vai ser demais, você vai ver.
Estarei aqui.
Isso. Enfim, semana que vem a gente tá de
volta. É nóis.
Obrigado a todos, valeu. Obrigado a todos e até a semana que vem.
Parabéns!
Parabéns!
Rádio Show!